Amém, irmãos. Graças ao Senhor por esse tempo que é precioso, né? Porque estamos diante da palavra do Senhor. Palavra do Senhor que nos salva quando recebemos ela com mansidão, enxertada em nosso coração. Muitos recebem a palavra, mas ela fica à beira do coração, ela não enxerta o coração. E não enxertando, nós não temos visão. Quero orar, Senhor, que o inimigo nosso não tenha poder, não venha roubar a palavra que for semeada nos corações. Para que esses corações recebam a palavra enxertada e crie raízes e se aprofundem na produção de fruto para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, sejam tocados e transformados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos meditando no livro de Efésios. É o livro que tem a mais alta revelação sobre os mistérios de Deus e os propósitos do Senhor conosco. Semana passada nós falamos do propósito predestinado, né? As bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Elas estão todas dentro do coração de Deus, dentro do propósito divino. São essas bênçãos que já estavam, mesmo antes da fundação do mundo, preparadas como um presente para aqueles que recebessem o Filho de Deus. Quem recebe o Filho de Deus recebe um pacote completo. Né? Recebe todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Né? Então, quando Deus fala a Abraão no capítulo 15 de Gênesis, ele diz assim: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Deus estava falando: eu mesmo sou o teu galardão. Então, quando nós vemos as bênçãos espirituais, é claro que os nossos olhos não vão focar nas bênçãos, eles vão focar no autor delas, na pessoa que, se nós recebermos, nós vamos ser participante de tudo o que tem no céu, toda a glória que há na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos estar sendo ali participantes desta glória. Pedro fala algo sobre isto, né? Em na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele fala algo muito presente para o momento. Então, a 1 Pedro, capítulo 5, existe alguns pecados na igreja. Um deles é não se interessar pela visão que Deus tem sobre o propósito eterno. Outro pecado é a falta de afeição pelo Senhor. E outro pecado ainda que a igreja comete, são pecados da igreja. Existe o pecado dos pecadores e existe os pecados da igreja. E o pecado da igreja é falta de afeto pelo Senhor Jesus, mediante tudo que ele tem feito por nós. Nós não fazemos praticamente quase nada por ele, para honrar a glória dele, para honrar a graça que ele manifestou para nós. E outro pecado que a igreja primitiva foi corrigida com a morte de Ananias e Safira foi a falta de temor de Deus. Depois disso, diz a Bíblia que depois da morte de Ananias e Safira, houve grande temor no meio da igreja. E um pecado atual é a falta de humilhação diante de Deus. Porque a revelação do que Jesus fez por nós nos humilha. E nós não acabamos por não fazer isso diante da face de Deus. Andamos com o coração levantado, reclamador, murmurador. E isto não agrada ao Senhor, não é louvor a Deus isto. Homens que viveram da fé, eles caminharam por todas as situações e aflições e sofrimentos e eles não reclamaram. Diz a Bíblia que eles se alegraram por ter sofrido pelo nome de Jesus. Então, nós devemos realmente nos regozijar, porque Deus tem um propósito tremendo para as nossas vidas. Ele foi revelado na Escritura para nós. Outra, num tempo oportuno, eu vou ler como ocorreu o reavivamento da Morávia, onde os irmãos se humilharam profundamente diante de Deus por causa de uma visão, a visão do Cordeiro de Deus, que levou os pecados deles. Então eles começaram a se humilhar profundamente e oraram do meio-dia até meia-noite. Eles estavam ali humilhando-se, depois fazendo clamor e louvando a Deus. Ficaram do meio-dia às seis, aliás, do meio-dia até meia-noite. Eles ficaram praticamente 12 horas se humilhando numa reunião. Nós não conseguimos ficar nem duas e ficamos nervosos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Capítulo 5 aqui, Pedro fala desta glória, né? Ele diz assim, no verso 1 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele não falou que seria participante futuramente. Ele disse que já era participante da glória que um dia haveria de se revelar. Como se participa da glória, como se antecipa esta vivência? Pela fé. Não vivendo mais para este mundo, mas vivendo na expectativa dessa promessa de glória, né? Desse propósito que já foi consumado por Jesus Cristo na cruz. Então, o propósito predestinado, ele está em três versículos, o 4, 5 e 6, né? Que também refere-se a bênçãos eternas. Né? No 4 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis, sem mancha, diante dele, gozando do amor eterno de Deus, né? E participando deste amor glorioso, né? Então, nós fomos salvos, né? Por meio da fé. Por exemplo, na redenção, quando nós fomos salvos, na redenção, a vontade de Deus foi a primeira razão e também o fator determinante para a nossa redenção. Ele nos amou, ele quis, ele, segundo a sua vontade, ele quis. Essa vontade é uma satisfação plena de querer. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós satisfazemos o querer dele. Então ele quis satisfazer-se nesta salvação. Por isso, né, ele quis nos salvar. E foi um ato da sua vontade, a redenção. O homem só é salvo pela maneira de Deus e não a maneira de si próprio. Ele só é salvo pela maneira de Deus. Deus é que determinou o meio de salvação, né? Então, só Deus tem um meio de salvação e este é o seu Filho Jesus Cristo crucificado. Nós não podemos alcançar salvação por outros meios, por boas obras ou por um bom comportamento, né? Ou tentar obedecer os mandamentos sem realmente crer em Jesus. Ou fazer como os Gálatas, o Cristo crucificado não era suficiente, então teria que se circuncidar, né? Então, e o homem é salvo somente por meio da fé, fé que ele terá no único meio de Deus, no único meio que Deus providenciou para a salvação. É isto que o homem deve receber, crer no único meio que Deus proveu para a nossa salvação. Então, ele entra para uma eleição. Essa eleição é o propósito predestinado para aqueles que realmente são salvos para serem santos. Então, o propósito predestinado para ser santo. Deus nos salvou com um propósito predestinado. A eleição em Cristo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Isto era um plano, um propósito no coração de Deus antes da fundação do mundo, antes de todas as eras. Deus elegeu-nos em Cristo para ser santo. O que é ser santo? Ser uma propriedade exclusiva do Senhor, né? Nós podemos conferir isto em Isaías 62, verso 11 e 12. Deus já tinha este plano, salvar para ter para si um povo santo. Isaías 62, verso 11 e 12. Muitos não estão de acordo com Deus nesse propósito. Pedro fala, sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. Porque Deus nos fez santos. Verso 11 e 12 diz assim, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Aí, povo santo, e chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, aqueles que foram comprados pelo Senhor, remidos dele. Glória a Deus por isso, isso é uma coisa maravilhosa. Esse é o propósito predestinado de Deus. Também Tito 2,14 fala a mesma coisa. Às vezes nós não servimos a Deus e nós vivemos sem identidade, tendo uma identidade, mas nós preferimos viver como se tivéssemos a identidade de uma pessoa do mundo. Tito 2,14 nos diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, povo seu, especial, zeloso de boas obras, povo seu, não do diabo, não do mundo, povo de Deus, pertencente a Deus. Isso é ser santo. Ser santo é eu sou de Deus. Paulo disse também em Romanos capítulo 1, verso 5 e 6. Eu vou ler somente o 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, serdes dele. Foi para isso que nós fomos chamados. A nossa vocação é para ser dele. A nossa vocação é esta, ser de Deus, ser de Cristo. Então, esse é o propósito predestinado. Ser santo para Deus, ser dele, né? Não prestamos para mais nada, a não ser para Deus, né? O Senhor que tem que nos usar para fazer o que ele deseja conosco. Então, também temos aqui, eu compartilhei, eu reprisei aí um pouco do versículo 4, né? E agora no versículo 5, outra bênção, e nos predestinou para filhos de adoção. Aí o propósito predestinado. Quando o Senhor nos salva, nos faz santos, para louvor e glória da sua graça, né? Nos faz santos. Agora, também não fomos feitos somente santos, mas fomos feitos filhos adotados por Deus. É o que fala no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, não fora de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Outra vez mostra aí, segundo o consentimento ou puro afeto da sua vontade. Né? Então, propósito predestinado, ser santo. Outro propósito predestinado, ser filho adotado de Deus. Né? No verso 11, também fala a mesma coisa, onde diz, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. A palavra é usada tanto no versículo 5 quanto no 11. Então, em Cristo, fomos predestinados a entrar na família de Deus. Né? Capítulo 2, verso 19, fala isto. Como cidadão dos santos e da família de Deus, nós somos da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, concidadão dos santos, veja, santos vem primeiro, depois, e da família, aí filho, a filiação, por adoção em Cristo Jesus. Então, temos aí, graças a Deus, todos nós havemos de ser transformados à imagem do Filho de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, isso está lá em Romanos 8. Isto foi predestinado pela vontade soberana de Deus desde toda a eternidade. Né? Outro propósito predestinado está agora no versículo 6. Quando nós olhamos a palavra para, né? E no versículo 6 diz assim, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não somos agradáveis a Deus fora do amado. Então, e o verso 12 também fala isto, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, outro propósito predestinado é que nós fomos salvos pelo Senhor, fomos feitos santos, né? E também adotados para dentro da família de Deus, como filhos, entramos para dentro da família de Deus, também com um propósito, que Deus tenha um corpo a fim de que reflita, né, esta glória da graça de Deus. Né, nós podemos Podemos ver mais adiante, vamos ver isso depois, mas no versículo 7 do capítulo 2 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, veja como é maravilhoso esse propósito, né? Os remidos serão eternamente um louvor da glória da graça de Deus. Essa glória da graça de Deus cintilará nos remidos eternamente para expressar a glória de Deus. A glória de Deus é realmente manifestada em graça, né? Então, glória a Deus, é isso que na semana passada nós vimos. Agora nós temos aqui, nós vemos um parágrafo no verso 6 e no 7, ele começa a mostrar o processo que levou nós a alcançarmos isso. Levou Deus trazer isso para nós, como Deus desenrolou isso, né, desenvolveu isso, começando pela redenção. Diz assim: hoje nós vamos ver o processo predestinado. Então, aqui havia um processo já no coração de Deus predestinado para que Deus trouxesse ao nosso conhecimento e a nossa, não só isso, mas para que nós participássemos. Houve um processo que se delineou, né? Alguém que escreveu um livro chamado Drama da Redenção. Então, quer dizer, um drama, o Senhor foi desenrolando esse drama através de fatos, né? De fatos. Um dos fatos é exatamente a redenção. Nós sabemos que Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo, mas ele entrou para a história do mundo através de um drama. O Senhor foi desenvolvendo até que seu povo chegasse ao tempo determinado, chamado plenitude dos tempos. Então, o Senhor desenrolou algo maravilhoso, né? Verso 7 começa a mostrar, então, o processo predestinado. Diz assim, no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Senhor jogou toda a riqueza de sua graça em cima da redenção, né? Segundo as riquezas da sua graça. Olha, as riquezas da graça de Deus que estão em Cristo foram ministradas a nosso favor através de Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui nos diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Com o seu sangue nós tivemos a redenção, que é o resgate mediante uma compra. E assim, a moeda para pagar essa compra foi o sangue de Jesus. Eu não sei por que os crentes eles deixam de servir a Deus. Não consigo compreender. É uma coisa incompreensível, eles sendo conhecedores desse sacrifício de Jesus, não se humilham, não são transformados, não vão realmente adorar o Senhor e não têm uma vida, como dizia no espanhol, né? Há muitos irmãos que são queixabanças. Eles se queixam e, ao mesmo tempo, eles louvam. Não pode sair de uma fonte água doce e amarga. Eles louvam ao Senhor e, ao mesmo tempo, reclamam. Então, aqui diz que nós temos a redenção pelo seu sangue. Em quem, diz a Bíblia aí, em quem? Quem? Jesus Cristo. Temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. No verso 12 também diz assim, essa redenção é com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E, claro, esse desenrolar vai chegar até o versículo 12, depois no 13 nós vamos ver a entrada que tivemos, e também no 14 o selo final desse processo, né? Primeiro veio o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho é que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, né? Ressuscitou o terceiro dia, né? E ele veio em carne, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 15. O versículo 7 fala do evangelho, esse evangelho que Cristo morreu na cruz, né? Eu vou ler 1 Coríntios 15, para não errar nada aqui que precisamos falar. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a remissão das ofensas. Deus esqueceu dos nossos pecados. Então, os que foram predestinados para a realização desse caráter glorioso são, antes de tudo, redimidos ou resgatados, né? Ou uma redenção foi efetuada pelo precioso sangue de Cristo. Isto é, antes de tudo, eles creram nesse sacrifício, isto é, a remissão dos pecados, né? A redenção, a remissão dos pecados, perdão pleno. E esquecimento, perdão pleno e esquecimento. Há uma palavra em Hebreus 10, 4 em diante. Hebreus 10, 4 em diante. Diz assim, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, por isso entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste, o corpo do Cordeiro foi preparado. O Espírito Santo gerou o corpo de Cristo, o corpo do Cordeiro no ventre de Maria. Então, mas corpo me preparastes, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Holocaustos de touros e bodes, né? Ou touros e animais não agradaram o Senhor. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, isso Jesus falando, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, a salvação implica em fazer tudo conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus não era satisfeita nem com 1 milhão de animais sendo sacrificado e tendo talvez 1 bilhão de litros de sangue derramado, não. A vontade de Deus seria satisfeita por uma pessoa perfeita e santa e pura, imaculada, que é o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, Senhor da Glória. Então ele se apresentou e diz, eu venho fazer a tua vontade. Como acima diz, o sacrifício e oferta e holocaustos e oblações de animais pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Novamente ele foca a vontade de Deus. Então esse é o meio de Deus, a vontade dele. Não é a nossa vontade. Oh, hoje eu vou mudar, eu sou ruim e vou mudar para bonzinho. Não, tem que seguir o caminho da vontade de Deus para se salvar. Né? Não adianta tentar, vou parar hoje de beber, de fumar ou coisa assim. Né? Não é isso. Isso não salva ninguém. O que vai nos libertar do pecado e daquilo que o pecado produz na nossa vida é nós realmente termos uma conversão a Jesus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados ou tornados santos. Lembre-se lá, Efésios diz que do propósito predestinado é nos fazer santos, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoa para sempre os que são santificados. E isso são riquezas da graça. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, voltando a Efésios, nós temos ali, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou pecados ou iniquidades, segundo as riquezas da sua graça. Que riqueza é essa da graça? Que nunca mais Deus terá lembrança dos nossos pecados. Graças a Deus. Por isso, não vamos recordar os pecados e voltar atrás e tentar praticar os mesmos pecados que nós cometíamos na velha natureza. Então, não vamos tornar atrás, vamos viver segundo a nova natureza, a nova criação. Então, como de fato é maravilhoso. Então, esse é o processo predestinado de Deus. No verso 8 diz, agora Efésios 1, diz que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Né? Daí no verso 9 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Primeiramente, aqui está falando do propósito eterno da vontade de Deus, né, que é de congregar em Cristo todas as coisas, verso 10. Mas antes, né, o Senhor mostrou ali a remissão primeiro dos pecados, né? E daí a abundância da graça em toda a sabedoria e prudência, né? Então, a redenção se desenvolveu segundo as riquezas da graça de Deus, que abundou para conosco em sabedoria e prudência. Onde abundou essa sabedoria e prudência? Na revelação do mistério da vontade de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, verso 10. Então, a riqueza da graça, a abundante riqueza da graça, operou, né, em toda a sabedoria e prudência para, né, manifestar este mistério, desenrolar esse mistério. Esse é um processo predestinado. O Senhor vai primeiro, opera a redenção, e daí ele age com... ele agiu com prudência, não fez nada fora do tempo. Eclesiastes nos diz, né, que, por exemplo, a sabedoria, qual é a sabedoria que Deus utilizou para desenrolar o seu plano, o seu propósito? A A sabedoria que ele utilizou é bem simples. Nós temos conhecimento, mas temos dificuldade de vivê-la. É 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Que sabedoria é essa? Diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas Cristo crucificado, nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo fala no verso 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria manifestada, né, pela abundante graça foi esta. E a prudência? A prudência está no versículo 11 do Efésios 1, quando diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus não pergunta ao homem para fazer nada, ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele só está em conselho com o Pai, o Filho e o Espírito. Esse é o seu conselho. Então, a prudência dele é fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a nossa imprudência é andar fora da vontade de Deus. A nossa mesma sabedoria deveria ser nós andarmos, né, crucificados com Cristo. E a nossa prudência seria andar na vontade de Deus. Isto são meios da graça de Deus, que abunda em nós para fazer isso. Então, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos diz que o Senhor faz tudo formoso em seu tempo. Eclesiastes, vamos ver, capítulo 3, versículo 11. Esse é o processo. Deus não vai fazer nada fora da sua vontade. E ele não vai fazer nada, não vai efetuar nenhuma redenção e nenhuma manifestação de graça, né, se não se identificar com Jesus Cristo crucificado. Os cordeiros apresentados no altar no Antigo Testamento, através de Abel, desde Abel até os últimos cordeiros sacrificados, eles deveriam ter identidade semelhante à de Jesus Cristo. Eles deveriam ser imaculados, né? Não poderia ser um cordeiro doente. Tinha que ser de forma perfeita para ser apresentado diante de Deus. Não poderia ser apresentado qualquer coisa. Tanto que Abel ofereceu uma oferta, um cordeiro, né, das primícias, Caim não, ofereceu outro. Mas Abel ofereceu algo que identificasse Cristo na sua oferta. Então, diz a Bíblia que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque a oferta nos representa a nós em Cristo. Só o Filho de Deus é perfeito. Então, nós precisamos ter alguém representante de nós diante de Deus. O verso 11 de Eclesiastes diz assim: tudo fez formoso a seu tempo. Também, na versão espanhola, diz também: pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. O homem não consegue descobrir a obra que Deus faz, a menos que Deus o revele. Então, aqui, em Efésios 1, 8, onde está dizendo que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O Senhor revelou isto para nós, né? Sabedoria e prudência. E nesta manifestação, ele mostrou o seu propósito de reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Né? Isso é uma revelação. É a revelação do mistério, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Também, como diz aqui, Deus faz tudo formoso em seu tempo. Nós vemos aí no verso 10, né, que o que Deus faz em seu tempo é tornar a congregar em Cristo todas as coisas. E em Gálatas 4, verso 4, nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Então, Deus fez na plenitude dos tempos. Nós estamos na plenitude dos tempos. Então, esse processo predestinado de Deus, ele se desenrolou dessa forma, através de sabedoria de Deus e prudência, tudo conforme seu tempo, tudo determinado conforme sua vontade. Então, ele tinha esse propósito já guardado no seu coração, mas revelou só agora, neste tempo, após Jesus Cristo ter enviado o Espírito Santo. Então, chegou o tempo dele desvendar esse mistério. E usou o apóstolo Paulo para trazer esse desvendamento, essa revelação. E foi por um processo realmente de sabedoria e prudência, graças a Deus. Também, quando olhamos a palavra do Senhor, o versículo, nós estamos indo até o 12, né? Nós vemos que no 11 nós fomos predestinados para este propósito. E aqui está se desenrolando, né, todas as coisas para esse fim. Com que fim? Verso 12 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aí. Com o fim, há uma finalidade, há algo final, há uma conclusão. Então, o processo conclui-se com isto, com o fim, né, de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E agora no versículo 13 e 14 mostra como entramos nesse processo. Como nós entramos? Verso 14. Primeiramente, o verso 13 diz assim: aqui é o processo de entrada, entrando no propósito de Deus predestinado, em quem também vós estáis depois que... Verso 13 diz assim: em quem também vós estáis, isto é, em Cristo, depois, não estavam antes, né? Depois que, primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que foi revelado no versículo 7. Também, outro passo. Quando ouvimos a palavra da verdade, do evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido. Daí, terceiro passo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aí se conclui a nossa entrada dentro do propósito de Deus, propósito eterno de Deus. Aí se entra. Através de três passos: ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo crido nele, Jesus Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Né? O Espírito Santo é o penhor. Agora, para garantir, né, Deus garante esta obra. Quando nós cremos, ele garante. Quando nós ouvimos, quando nós temos crido nele e que somos selados, isto é, garantia. Então, verso 14 nos mostra que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, no verso 13, o qual é o penhor, eu vou ler numa outra versão depois, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória, sempre para louvor da glória de Deus. Aqui encerra-se o processo predestinado de Deus no verso 14. E eu vou ler no verso 14 aqui numa versão. Vamos ler do verso 11 ao 14. Diz assim: foi também em Cristo que fomos escolhidos como uma herança, predestinados de acordo com o desígnio daquele que tudo opera de acordo com a decisão da sua vontade, para que nos entreguemos ao louvor da sua glória. Nós que previamente pusemos a nossa esperança em Cristo. Verso 13 agora. Foi nele ainda que vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Foi nele ainda que acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito Santo prometido, o qual é garantia da nossa herança, para que dela tomemos posse na redenção. Veja, diz que o qual é garantia da nossa herança, ou, no caso, nós fomos feitos herança, no voltando à versão corrigida, né? O qual é o penhor da nossa herança? Nós também temos uma herança, só que também nós somos herança de Deus. Então, este versículo, em outra versão, diz assim: qual é a garantia da nossa herança para que dela tomemos posse? Na redenção. Essa palavra redenção significa a vinda do Senhor, ou quando ele for arrebatar sua igreja. Então, redenção futura refere-se ao corpo de glória que o Senhor vai nos dar. Ele vai nos arrebatar e vai tomar posse das nossas vidas, do nosso corpo, porque ele vai dar um corpo de glória que realmente faça nós unirmos a ele em glória. Então, ao mesmo tempo que tomamos a nossa herança, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos toma também, porque somos herança dele. Então, na redenção, para louvor da sua glória. Então, veja que maravilhoso esse propósito, né? Esse propósito predestinado. E ele só mostra, a partir do verso 7 ao 14, aí o desenrolar desse processo para que entremos no propósito predestinado de Deus. Então, resumindo aqui o ensino de Paulo, primeiro ele nos fala do propósito predestinado de Deus, que é ter um instrumento composto de homens e mulheres santos, isto é, um corpo de santos em Cristo, filhos de Deus adotados, eleitos e predestinados para a santidade e a vida de amor, com o propósito de expressar louvor e glória da graça de Deus. Esse corpo estará cintilando, né, por toda a eternidade, a glória da graça de Deus, né? Isso é tremendo, né? Porque o Senhor quer mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É como nós Diz a palavra que os justos resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. O que significa isso? É render louvor e glória à graça de Deus que nos salvou. Então, este propósito é levado a cabo por um processo predestinado por Deus de uma redenção, que está no verso 7, que nos liberta do pecado e que mostra ou revela e interpreta a vontade e o propósito de Deus. Então, entrando no propósito de Deus, dizendo agora, entrando no propósito predestinado e revelado, aqueles homens e mulheres primeiro ouviram o evangelho da salvação, depois creram nele e finalmente foram selados. E neles Deus levará a cabo o seu propósito eterno em Cristo Jesus. E nós vemos, vamos ver logo mais adiante, capítulo 3, né? Sobre o propósito eterno, que também fala das... Verso 10 e 11 de capítulo 3, onde diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Essa sabedoria que nós vemos ali, que veio pela graça, né? Veio pela graça, agora será, né, refletida pela igreja, será manifesta pela igreja, né, de uma forma múltipla. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós sabemos que o arco-íris tem 7 cores. E se você olhar, elas vão, só temos só um arco. Se você vê um diamante, nós temos só um diamante, mas ele reflete luz depois de lapidado, depois de chegado ao processo final, ele reflete luz por todos os lados. Então, nós vemos aí que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, o Senhor quer revelar isso agora, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. É isto que Deus quer. Então, noutra meditação, nós vamos ver a oração que Paulo faz a partir do verso 15 do capítulo 1. Né? Ele faz uma oração que vai do verso 15 até o 23. Então, vamos esse assunto ligado à oração de Paulo. Né? Ele vai orar por algumas capacidades que nós precisamos ter para realmente compreender e ter visão, né? Ter entendimento daquilo que Deus operou a nosso favor em Cristo Jesus. Nós devemos sempre, sempre pensar em Cristo Jesus. Igreja sem Cristo não existe. Né? Então, é em Cristo Jesus. Tudo, tudo. Nele, por ele e para ele. Deus abençoe os irmãos que ouviram e que têm um coração para ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.